novos casos de mortes acidentais com armas de fogo. Episódios que ocorrem num Brasil cada vez mais armado. Uma prioridade do governo que não leva em consideração evidências disponíveis sobre o armamento de uma população. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020, dia em que foi enterrada uma adolescente de 14 anos atingida por um tiro acidental feito por uma amiga em Cuiabá. Ontem, domingo, a autora do disparo pegou a arma do pai, que tem licença de atirador esportivo, e acabou atirando sem querer na cabeça da amiga.
No sábado, dia 11 de julho, outro adolescente, este de 17 anos, morreu com um tiro acidental durante uma caçada a javalis em Olímpia, no interior de São Paulo. A espingarda do seu pai, que tem registro e licença para caça, disparou dentro da caminhonete em que os dois estavam, depois de uma freada brusca.
Dois casos trágicos e parecidos que aconteceram no final de semana. Dois adolescentes mortos por acidente por armas registradas, legalizadas, de propriedade de gente que tem licença para tê-las. Nos dois casos, os donos da arma eram CACs, ou seja, tinham autorizações para ter essas armas por serem colecionadores, atiradores esportivos ou caçadores.
Tem dois caminhos para ter posse de uma arma no Brasil. Um é por meio da Polícia Federal, que dá autorização para a população em geral, além de dar autorização para integrantes de órgãos como o Ministério Público e as polícias.
Um levantamento do Instituto Sodapaz mostra que em 2019 os registros de armas por cidadãos na Polícia Federal aumentaram 98% em relação a 2018. Dados obtidos pelo jornal O Globo e o Instituto Igarapé mostram que em outubro de 2019 o Brasil tinha mais de 1 milhão de armas de fogo com registro ativo na Polícia Federal, ante os 678 mil registrados em dezembro de 2018. Uma reportagem do site G1 publicada hoje mostra que 2020 segue em ritmo de aumento. Só nos 6 primeiros meses foram quase 74 mil novos registros. Isso equivale a 89% de todas as armas registradas em todo o ano passado. Enfim, o Brasil está se armando legalmente cada vez mais.
O país tem o Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 2003, que regula e restringe o porte de armas. Desde então, houve pelo menos 20 alterações nessa lei, na maioria delas flexibilizando o acesso a armas. Em 2005, houve um referendo que consultou a população sobre a proibição da venda de armas e munições no Brasil, só que a proposta foi rejeitada.
Em 2018, Jair Bolsonaro, um ferrenho crítico do Estatuto do Desarmamento, foi eleito presidente com uma plataforma armamentista. Ele encontrou resistência para emplacar algumas flexibilizações à posse e ao porte de armas no Congresso, mas avançou na flexibilização do que foi possível por meio de decretos e portarias do governo, algo que não precisa passar pelos deputados e senadores. O número de pedidos de registros de armas junto à Polícia Federal aumentou bastante, mas algumas exigências seguem valendo, como comprovar a necessidade efetiva de ter uma arma. Morar num lugar isolado, por exemplo.
Bom, a gente explicou o primeiro caminho para ter uma arma legalizada no Brasil, que é por meio da Polícia Federal. Aí a gente entra no segundo caminho para um cidadão registrar uma arma. E aí estão os CACs, os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. A autorização para posse de armas desse grupo é via Exército. Segundo dados de junho do Instituto Sodapaz, existem hoje pelo menos 450 mil armas com registro ativo nas mãos dos CACs. É um número que vem crescendo consistentemente. Em 2017, foram 95 mil registros nessa categoria. Em 2018, esse número subiu para 149 mil novos registros, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Numa reportagem publicada pela BBC Brasil em fevereiro deste ano, 2020, o presidente da Associação CAC Brasil, Marcelo Midalha Rezende, explicou assim o aumento da busca da população por registro sobre essa rubrica. Aspas para o Marcelo Midalha. É um subterfúgio para ter a arma de fogo. Nosso trabalho na associação é dar orientação sobre a responsabilidade que vem com ser um CAC. Fecha aspas. Uma das facilidades que os CACs têm para poder ter uma arma é justamente não ter que comprovar a efetiva necessidade ao Exército.
No ano passado, o Bolsonaro fez uma série de concessões aos CACs. Chegou a gravar uma live dizendo que estava facilitando a vida deles. Aumentou muito o número de armas que esses cidadãos podem ter. Um atirador pode ter 60 armas. Um caçador pode ter 12. O colecionador pode ter 5 armas de cada tipo. A quantidade de munição permitida aumentou muito. A validade dos registros para os CACs aumentou de 5 para 10 anos. E também se estendeu uma permissão de posse municiada, ou, em outras palavras, porte em trânsito.
Ainda no governo Michel Temer, um decreto autorizou que atiradores portassem uma arma municiada no caminho de casa para o estande de tiro. Com os decretos do Bolsonaro de 2019, essa permissão passou a valer também para caçadores e colecionadores. Especialistas ouvidos pela BBC Brasil falam que isso dificulta muito a fiscalização, porque é muito difícil determinar se a pessoa está a caminho ou não do estande de tiro, ou se está levando a arma para casa. Ou seja, para especialistas, isso acaba virando uma espécie de porte informal.
Essa sigla, CACs, acabou entrando no jargão bolsonarista. A classe acabou formando uma base de apoio ao presidente. No começo de junho agora, de 2020, Bolsonaro recebeu alguns simpatizantes que se identificaram como CACs na portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente.
A gente é muito agradecido pelo seu tempo que tem feito com nós.
Você é CAC também?
Graças a Deus,
CAC. Dá pra melhorar mais ainda.
Com certeza.
Tinha sabe. Problema na justiça que eu nem sabia.
Tá aí o presidente Bolsonaro, em 4 de junho, prometendo facilidades para os CACs. Ele faz referência aí ao Ministério da Justiça, que até o final de abril estava sob o comando de Sérgio Moro, que saiu do cargo acusando o presidente de querer interferir politicamente na Polícia Federal. O Moro, que segundo Bolsonaro, resistia a aderir à plataforma armamentista do governo e teria feito um certo corpo mole quanto a esse assunto durante a sua gestão.
Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura e não dá para segurar mais.
Esse é o Bolsonaro no célebre vídeo da reunião ministerial do Palácio do Planalto de 22 de abril de 2020. Um vídeo que está sendo usado como prova no inquérito que investiga a interferência dele na Polícia Federal. No contexto desse trecho que a gente ouviu aí, ele falava que queria armar a população contra os governadores e prefeitos que impunham medidas de isolamento social na pandemia, algo que ele condena sempre que tem oportunidade. E ele pede aí na declaração para que o Sérgio Moro e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que assinem uma portaria referente a armas. No dia seguinte a essa reunião, 23 de abril, foi publicada uma portaria que triplicava de 200 para 600 o limite de compra de munições por registro de arma de pessoa física no país. Essa portaria acabou sendo barrada pela justiça.
Os registros e o volume de armas no país estão acelerando em patamares consistentes. Quem é a favor do armamento civil diz que isso aumenta a segurança, que a possibilidade de a pessoa ter uma arma inibe a criminalidade violenta. Diz também que não existe relação direta entre mais armas e mais crimes, e citam um exemplo de países como a Suíça e o Uruguai, que são mais permissivos com relação às armas e que apresentam índices relativamente baixos de criminalidade. Enfim, que não existe nenhuma correlação direta entre o número de armas em circulação e o aumento da violência.
Mas a maioria das evidências aponta para outro caminho. A diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, falou numa entrevista aqui para o Nexo que o trabalho da polícia fica mais difícil, porque sabendo que tem arma circulando, o policial tende a agir com um grau de violência ainda maior.
Brigas de bar e episódios de violência doméstica tendem a estar sob um risco maior de acabar em mortes por arma de fogo. Mais armas circulando e de calibre cada vez maior passam a estar mais sujeitas a acabar na mão de grupos criminosos, de milicianos ou do tráfico de drogas.
Tem uma vasta literatura científica sobre os efeitos colaterais do armamento civil. E aí, a gente volta para os adolescentes mortos nos dois acidentes com arma no final de semana. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, publicado em 2019, mostrou que a cada 3 dias, entre 2015 e 2018, uma criança era internada por acidente doméstico com arma de fogo.
Um estudo apresentado por pesquisadores da Universidade Americana de Stanford em 2018 mostrou que os estados do país onde as leis armamentistas são mais frouxas registram proporcionalmente mais que o dobro de mortes de crianças por armas de fogo do que aqueles que têm leis mais restritivas. Os ferimentos por armas de fogo eram em 2018 a segunda maior causa de mortes de criança nos Estados Unidos, na frente de doenças cardiovasculares e do câncer. Outro estudo, publicado em 2017 pela revista acadêmica Pediatrics, também americana, mostrou que a causa mais comum das mortes de crianças por armas de fogo acontece justamente quando o atirador está brincando com a arma, assim como no caso da adolescente de Cuiabá.
O Brasil já está há algum tempo registrando uma média de 1.000 mortes por dia por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Especialistas falam em um platô, com um número de óbitos estacionado no alto da curva. Algumas regiões apresentam queda no número de casos, outras apresentam aumento. E, em meio a esses números, voltou-se a se falar na chamada imunidade de rebanho, com base em estudos novos. Quem fala sobre isso para a gente é o Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo. Qual é a nova hipótese que está sendo observada agora, neste momento da pandemia no Brasil, Estevão?
O termo imunidade de rebanho significa que uma quantidade significativa de pessoas já se tornou resistente ao vírus ou por ter sido vacinada ou por ter sido infectada e se curado, o que leva ao aparecimento de anticorpos. Quando isso acontece, o número de casos cai e a epidemia perde força. No caso da Covid-19, como não existe uma vacina ainda, essa imunidade de rebanho só apareceria se no mínimo 60% da população fosse infectada pelo novo coronavírus. Que novos estudos estão dizendo é que talvez esse número de 60% seja superdimensionado porque se considerou nos cálculos que as pessoas são idênticas e que respondem da mesma forma ao vírus. Como na vida real há pessoas mais ou menos suscetíveis e com um maior ou menor número de contatos, se considerarmos essas características, a taxa para se formar uma imunidade coletiva seria mais baixa, de 43%. Se considerarmos ainda uma taxa de transmissão de 2, ou seja, um doente infecta outras duas pessoas apenas, a imunidade de rebanho seria alcançada com 34% da população infectada, e a pandemia perderia força a partir daí. Em São Paulo, algumas regiões mais pobres já tiveram 16% da população infectada até junho, segundo algumas pesquisas.
Essa hipótese tem sido criticada também. Que críticas são essas?
O problema dessa nova hipótese é ela ser usada politicamente para justificar a reabertura das atividades e um retorno à vida normal. Mesmo se a proporção for de 43% de infectados na população para se alcançar uma imunidade de rebanho, num país como o Brasil, com 211 milhões de habitantes, cerca de 90 milhões de pessoas teriam que se infectar para a pandemia começar a perder força. A taxa de mortalidade do novo coronavírus hoje, no Brasil, é de quase 4%. Ou seja, milhões de brasileiros morreriam até conseguirmos essa resistência coletiva ao vírus. A gente sabe que a pandemia tem feito mais vítimas entre os mais pobres e os negros. Também não parece ser uma boa ideia se infectar logo para conseguir imunidade, porque o coronavírus pode deixar sequelas e não há garantia de que essa imunidade dure por muitos meses. Alguns estudos mostram que o nível de anticorpos em quem já teve a doença cai nos meses seguintes. Alguns pesquisadores chamam a estratégia de imunidade de rebanho de antiética. Países duramente afetados, como a Espanha, só identificaram anticorpos em cerca de 5% da população depois da fase mais crítica. Medidas de isolamento e distanciamento social e o hábito de lavar as mãos, usar máscaras e álcool em gel ainda são as melhores respostas da doença.
Valeu, Estevão. O texto dele você confere amanhã no Nexo, nexojornal.com.br. E relembrando, o João Paulo Charlot, repórter especial que faz comentários sobre política internacional aqui no Durma, está de férias. Ele volta no começo de agosto.
A morte acidental de dois adolescentes por armas de fogo e a nova hipótese sobre imunidade de rebanho. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsalete, participação de Estevão Bertoni, edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.